Tá, fechou. Acho que estamos no ar, rapaziada. Me desculpas aí, né? Mas acho que a gente está gravando e estamos ao vivo. Acho que as duas coisas estão acontecendo. Deixa eu ver se isso aqui é verdade. É para a gente entrar no ar daqui a pouquinho aqui. O David Moraes está ali já, ó, né? Já que está acontecendo ao vivo. Vamos lá, deixa eu dar um refresh. Ah, não, faltou uma coisinha só. Faltou só uma pecinha aqui. Eu vir aqui e colocar transmitir ao vivo. Agora nós vamos pro ar.
Tá ali, aí sim.
Acho que agora deu. Acho que agora nós estamos ao vivo. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem? Tudo beleza?
Tô
Tudo
bem.
tranquilo? Tudo tranquilo, Marcão?
Tudo
Como é que está?
certo, e aí?
Escola, beleza?
Tô digitando um boleto
Bem.
aqui.
É. Mil desculpas que quem consome a gente só como podcast, mas nós somos crianças brincando de transição ao vivo também durante o processo. Aliás, se você não sabia disso, você pode nos acompanhar. As gravações são geralmente nas terças e sextas, às 2 horas da tarde. Hoje começamos com atraso, porque eu estava errando nas configurações aí. Espero que esteja tudo certo. Deixa eu dar uma última conferida aqui se agora já está rolando lá na página mesmo. Deixa eu ver.
É tudo nós, cara. Tudo a gente. Quer dizer, por a gente entenda se o Potter.
É, mas vocês estão
Não,
entrando
se
bem.
não fosse o Potter, se não fosse primeiro, se não fosse o Potter, a gente não teria esse podcast aqui, né?
Cara, eu nem filho teria. Então,
Opa!
a real é essa. Tá rolando.
Foi o Potter que te
Potter
casou, foi
né?
barriga de aluguel. Não,
Tá
ele foi
rolando.
barriga de aluguel. Ah, barriga de aluguel,
É,
tá.
eu fui.
É muito solidário, cara.
Exatamente.
Impressionante.
Eu fui, pior que eu fui mesmo, barriga de aluguel. Né? E a barriga ficou, né? O aluguel
E ficou, eu
acabou.
ia dizer, nunca perdeu.
É.
Não, o Potter é casamenteiro, cara. Ele juntou um casal e fez o Fernando. Então o podcast pra ele, live é o de menos, sabe?
É,
É o
sim,
mais fácil pra ele.
deixa.
Ah, é uma transição live, beleza, cara. Eu arrumei mulher pro Marcão. Entendeu?
É, isso não pode reclamar, né, Marcão? Pessoa que mudou tua vida, né?
Não, não posso reclamar mesmo. Mudou minha vida pra melhor em várias facetas. É
Ó,
por isso que eu te aguento, né, cara?
é verdade, né? Aliás, eu tenho uma ideia de um outro projeto contigo aí, Marcão. É, sobre
Opa.
mundo nerd. Mundo Nerd, tá? É, mandei pro nosso
Vamos lá.
grupo, se vocês quiserem espalhar o nosso link ao vivo ali, ó, do YouTube, tá ali, ó. Copiar, vou no Twitter, vocês podem fazer a mesma coisa. Vou lá,
Vê
bolotinha de
lá.
escrever. Era uma vez no Oeste ao vivo agora. Em vídeo. Foi, dei o coisinha ali. Colar.
Deu coisinha.
O Mundo Nerd, o cara já não tem um blog Infosfera dele aí, o
Tem, o blog que ele
Infosfera.
mais gosta de Infosfera.
É o blog que ele mais gosta, né? É o blog que eu mais gosto.
É o podcast, meu
Bom,
podcast favorito.
senhores, quem tá com a gente é a Morada dos Canyons, né? A gente sempre cita a Morada dos Canyons aqui porque é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Fica no município de Praia Grande, uma cidade pequenininha de Santa Catarina, ali na junção de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, só que no meio, absolutamente no meio, na fronteira ali nos Canyons. E, cara, é um lugar maravilhoso. Já estive 2 vezes por lá. O Marcão e o Escola estão marcando as suas visitas para passar 2 ou 3 ou 4 noites, ou o resto da vida por lá. Eu daria a dica de ser o resto da vida, porque realmente é maravilhoso. É, então, a gente agradece muito a Morada dos Canyons que está com a gente, certo? A dica que a gente dá é a seguinte: ou entra no site Morada dos Canyons, um N só Y, ou vai direto, rapaziada, no Instagram deles. Morada dos Canyons tem quase 400 mil. Eu sempre falo isso aí, né? Deixa eu pegar exatamente quantos morada já apareceu. Tem 385 mil seguidores. Eu vou mostrar agora aqui na live, já que a gente pode mostrar, né, cara? É isso aqui, ó. Isso aqui são os canyons, ó. Tá ali. Um dos rios,
É
né?
lindo, hein?
Cara, e aí os quartos é isso aqui, ó. Tá aqui.
Ah,
É 5, 6 estrelas,
demais.
tá, gurizada? É uma coisa
Aquilo ali é uma
realmente.
hidromassagem?
Demais. Tem de tudo aqui, ó. Olha isso aqui.
Dentro do quarto, né? Adoro isso aí, cara.
Olha esse quarto aqui.
Isso aí tem um cheiro de riqueza.
Olha aqui. Tem um lugar para ver as cores ali, né? Então
Aham.
tá.
Ah, legal.
Morada dos Canyons, dá para andar de
Legal.
balão. Dá para andar de balão, né? Não é um serviço do hotel, mas o hotel consegue para ti um passeio de balão ali, né? É uma coisa bem legal. Tu paga o passeio de balão e do ano de balão. Uma coisa bem interessante, né? Morada dos Canyons tá com a gente, então. Sejam todos bem-vindos à Morada dos Canyons também. Thiago, obrigado pelo carinho, tá? Gurizada, vocês podem, quem tá aqui na live, podem comentar, obviamente, né? Espalhem o nosso vídeo, né? Falem, olha, tá rolando lá. Porque é uma outra maneira de entregar. A gente muito mais queria entregar em vídeo, por causa do Zoom, né? Então não precisa ser visto apenas como live, pode ser visto depois. Aliás, foi o que aconteceu com o primeiro episódio, mais de 3 mil pessoas foram lá ver. É, a gente agradece muito, certo?
3 mil?
É. Putz. É. Tá rolando aqui um título, tá errado esse título aqui do que a gente tá vendo, né? Tá errado, né? Qual? Não é esse o título aí que a gente Qual? Tá vendo aqui. Tá aparecendo ali, era uma vez não, presidentes e vices se odeiam. Né? Tá errado isso aí. Né?
Quem é que botou esse título aí?
Ah, isso aí é a turma dos nossos estagiários, cara. São os estagiários. Estagiários que são os caras que fazem isso aí. Né? Porque quando dá cagada são os estagiários, certo? Então a gente deixa...
Eu já fui estagiário, então cuidado, hein?
Eu também já fui.
Tá, estagiário pode chegar longe, tá? Não que eu tenha chegado longe. Mas...
Aliás, uma coisa, escola, que estagiários entendem é que o assunto do momento tem que participar dos nossos processos aqui, né? E tem um processo acontecendo que e que tu pediu para falar, que foi ontem, né? Ontem mesmo, a participação do Marcelo Adnet no programa Roda Viva. E tem uma pergunta que está circulando até agora do Marcelo Taz para ele. E o porquê que tu quer trazer esse assunto, por favor.
Não, sabe que o quando alguma coisa repercute pro bem ou pro mal, mas que não me, no meu entendimento não merece esse destaque todo, eu nem entro muito no assunto, porque eu acho que tem tanta coisa pra gente falar que entrar no programa de outra pessoa, eu acho meio invasivo, assim, eu acho improdutivo muitas vezes tu ficar falando sobre outros programas. Só que eu acho que o Roda Viva ontem acertou tanto no personagem, porque e por isso que eu quero falar, porque o personagem é extraordinário. É, eu gosto... Eu não sou um cara fácil para humor, sabe? Eu não sou um cara fácil para humor, assim. O cara tem que ser muito bom, muito inteligente, muito... O cara tem que ter texto, tem que saber fazer humor para eu gostar dele. E o Adnet, para mim, é o Chico Anísio dos nossos tempos. Inegavelmente, o Adnet é o cara mais criativo, mais inteligente,
mais inovador,
né? Aí é que tá, eu ia chegar na versatilidade, porque o humorista que ganha o meu respeito é o cara capaz de ser versátil a ponto de ser comparado com o Chico Anísio, porque ninguém no Brasil não existiu ninguém parecido com o Chico Anísio em termos de versatilidade. O Chico Anísio tinha 200 personagens. O Chico Anísio, quando ninguém falava ou pouca gente falava de crítica política abertamente em período logo depois da ditadura, o Chico Anísio tinha um personagem da política fantástico, que era o Justo Veríssimo. O Chico Anísio, quando pouca gente falava, que é sensacional, né? Quando pouquíssima gente fazia crítica com humor a esse fenômeno dos pastores evangélicos pelo mundo, e aqui não é uma crítica aos evangélicos, muito pelo contrário, tá? E a gente já falou sobre isso. Ele tinha um personagem sensacional que era o Tim Tones.
Bah.
E eu podia citar dezenas de personagens do Chico Anísio. O Chico Anísio, pra mim, era o cara mais versátil. Era um cara super inteligente. Quando dava entrevista, rendia uma polêmica. Até hoje, as entrevistas dele aí falando sobre comunismo, rendem uma polêmica. Outro cara que pra mim é extraordinário, mas... E que agora está mais recolhido, infelizmente, é o Jô Soares. Aliás, a autobiografia do Jô Soares, escrita junto com o Martina Suzuki Jr., é fantástica. Eu li só o volume 2, tá? Eu não li o volume 1 ainda. O volume 2 é fantástico, porque pega uma parte da carreira dele, que é a explosão dele como artista. E o Adnet, para mim, está nesse panteão, sabe? Eu acho que ele é um cara que... É um cara extraordinário. Não só por acompanhar o Adnet, mas também por conhecer pessoas que trabalham com o Adnet. Tem um amigo meu que trabalha com o Adnet e fez aquela série com ele pro Globo que ele imitava os candidatos. Lembra?
Sim,
na campanha eleitoral.
Sim.
Como é que foi o nome daquilo? Como é que foi o nome daquilo, Potter? A semana do presidente, ou não sei o que do presidente.
Eu acho que a gente entrevistou ele no timeline, ele disse que estava surgindo um novo personagem dele, que era, ele nunca tinha feito, que era o Sérgio Moro. E ele fez pela primeira vez. Aquela coisa que começa do Sérgio Moro, sabe? Aquela coisa estranha, assim, do Sérgio Moro. E foi
ele entrevistou, ele personificou todos, né? Todos.
Mesmo aqueles que não pareciam personificáveis, né?
Como assim? Como é que ele vai fazer esse cara? Sabe? E fez muito bem. Muito bem. E assim, ó. Bom, dito isso, eu acho interessante tu tirar esse cara do ambiente dele e levar para um programa sério, entre aspas, que é o Roda Viva, que é um programa onde tu vai debater política, onde tu vai falar sobre a situação do Brasil, onde tu vai falar sobre as tuas posições políticas. Eu achei interessante o formato, achei interessante a ideia. Só que ainda me surpreende o fato de as pessoas não gostarem, acharem que um programa tem que ser julgado por uma pergunta que foi feita. E eu já falo sobre essa pergunta, porque eu não vi na hora, tá? E eu só vi a repercussão a partir de uma pergunta que o Marcelo Tassi fez, e só se falava sobre aquilo. Eu pensei, meu Deus, para onde foi esse programa? O que, que eles fizeram? Né? Por que, que... O Adnet não é só isso, o Adnet é muito mais do que isso. Eu fui ver o programa, e de fato demorou para chegar na pergunta, e eu fui vendo o programa e estava super interessante. Aliás, como ele é diferente da vida real, né? E quando ele fala sobre outros assuntos e como ele é diferente quando ele é personagem. E até acho que ele tem uma... Ele é um cara, assim, por incrível que pareça, ele é um cara um pouquinho tímido em relação a outros assuntos, né? Eu não sei se vocês perceberam isso. Então eu assisti todo hoje de manhã.
Eu não vi, cara. Então...
Tu não viu?
Não vi.
Não, vale a pena, vale a pena.
Eu não vi série. Eu não vi tudo, né? Eu vi pedaços. Assim, como, aliás, eu vejo Roda Viva, né?
Eu vi tudo. E eu gostei de várias coisas que ele falou, assim, embora discorde, inclusive, de algumas coisas que ele tenha falado, mas achei sensacional e não tiro nada do que eu disse sobre ele como artista, tá? Acho que ele como artista é... Hoje ele é o melhor do Brasil, tá? Mas tem uma coisa que ele me falou que me chamou a atenção, uma crítica que ele fez à esquerda, que é a esquerda com o discurso de... O discurso chato, velho, pesado, acadêmico, a academização do discurso de esquerda, que não cola na... Eu acho que ele pegou bem. Porque ele diz o seguinte, olha, vem um cara que diz assim, homem é homem, mulher é mulher, simplifica, é fantástico, todo mundo acha que é aquilo e pronto, tu ganhou. É isso que a esquerda também não conseguiu entender. Acho que esse é um aspecto interessante da entrevista dele, para resumir a crítica que ele faz a outros espectros políticos, é de que a esquerda não acerta mais o discurso. O discurso da esquerda é ultrapassado no método, na forma, na execução, na mensagem que quer passar. E outra coisa que me chamou a atenção é que lá pelas tantas ele disse, ah, eu sou um cara de esquerda, né? Eu acho que ele se expressou...
Ele usou muito mal, mais a palavra progressista, né? Na verdade, né?
Eu acho que ele se expressou mal e depois ele se corrigiu. Embora ele seja um cara com direcionamento à esquerda, o que ele quis dizer, porque a manchete que repercutiu é, no país tu tem que ser de esquerda. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, num país em que o Bolsonaro é de direita, tu tem que ser de esquerda. É isso que ele quis dizer. É isso que... Só que ele se expressou mal. E aí lá pelas tantas ele disse, não é de esquerda, é progressista. Acho que me encaixo muito mais nessa ideia de progressista. E acho que ele, e é uma crítica aí, a posição dele é, não, eu sou de esquerda e progressista porque eu não posso achar que o Estado não tem que se preocupar com a situação de pessoas que são vulneráveis, né? Mas quem disse que o outro lado, que centro, né, ou que um Estado com ideias liberais não se preocupa também com a... Eu acho que tem uma ideia equivocada por aí de que o centro-direita, e aí não o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro tá lá no fundo. Eu tô falando aqui, ó, a social-democracia, o liberalismo. Quem disse que esse espectro político, esses espectros políticos não se preocupam com as populações mais vulneráveis? Essa ideia que está por trás do estigma que tem de quem pensa um Estado mais enxuto, mais eficiente, mas sabe?
Perfeito.
Eu acho que tem um equívoco ali. E tem uma outra coisa aí, entrando na pergunta do Taz, é o seguinte... Eu não teria feito aquela pergunta. E não foi uma pergunta, foi uma colocação, tá? Eu não teria feito. Mas eu não vejo nenhum problema de o Taz, um entrevistador, que, aliás, tem uma... Que foi atacado antes de chegar lá. Ele começou a ser atacado antes de ir para o programa. Ele diz, comecei a ser atacado, sou comunista. Que absurdo isso, tá lá. E chega lá e diz assim, tu não pode... Eu acho que o erro dele foi ter se colocado numa situação não de perguntador... mas de alguém que comentou algo, esse foi um, acho que foi um, eu não sei se foi um erro, mas o que chamou a atenção foi isso, e mais, de ter tocado numa ferida e ter simplificado, que achar que a esquerda pode ser resumida a Cuba, ou a esquerda pode ser resumida à União Soviética.
A China, no caso.
Sabe? Né? Que é, não vamos negar, né? A esquerda brasileira sempre idolatrou Cuba, né? A esquerda brasileira sempre idolatrou...
Quando o Olívio Dutra assume o Palácio Piratini, alguém vai na sacada lá e hasteia uma bandeira de Cuba.
É, não. Fala mal do Fidel numa reunião de um cara, partido de esquerda. O problema é que ele tocou numa ferida, ele simplificou demais. Esse é o problema de tu ter um minuto fazer uma pergunta, é simplificar demais. E ele assumiu uma posição muito mais de comentarista do que alguém que estava ali para fazer uma pergunta. E aí, qualquer que tenha sido a resposta do Marcelo Adnet, a esquerda ficou louca, ficou, tá aí, Marcelo Adnet destruiu Marcelo Taz e tal. Mas eu achei muito legal, eu gosto muito dele, embora discorde de alguns posicionamentos dele, algumas ideias dele. Eu acho hoje
ele
o
quem?
Melhor artista. O Adnet. Eu acho o Adnet o melhor artista de entretenimento do Brasil. Melhor cara de entretenimento do Brasil disparado. É qualquer coisa que o Adnet posta, eu vou lá olhar.
Isso é grande para um influenciador.
Cara, ontem eu fui ver um vídeo dele da MTV antigo, que eu não sei se o
Scott. 15 viu, minutos.
Que o Potter já viu. Que é o A Gaiola das Cabeçudas.
Não vi.
Nunca vi isso aí.
Não.
Cara, é um funk, é uma coletânea de funks que ele faz no Comédia MTV lá na década de 90, isso aí, tá? E ele faz A Gaiola das Cabeçudas. Cara, é a coisa mais legal do mundo. É muito legal. Ele começa assim, quem é que escreveu 1984? George Orwell. Ele vai aumentando a velocidade dos well no creu, né? Qual é o prêmio mais importante dos intelectuais? Nobel. Cara, é muito foda, velho.
Eu acho ele assim... Bah, o cara tem muito talento. A imitação muito que ele bom. Faz do Bolsonaro, do Ciro, da Marina Silva, quem mais...
Cara, ele fez uma do Eduardo Leite, que é um troço absurdo de
bom. Do Eduardo Leite.
Bah, cara, ele imitou o Henrique Meirelles, cara.
É.
Ele conseguiu fazer uma imitação do Henrique fucking Meirelles, não sei como. Não sei. Até agora, assim, eu tô olhando, não sei. Porque ele não tem um traço, né? Ele é um Alckmin melhorado, assim.
Cara, é pior que... Eu fico mais... Por exemplo, assim, o Trump, a gente já falou nisso, né? A apresentação dele do Trump é melhor que a de muitos americanos.
Sim.
O que ele fez do Trump na semana passada, acho que foi... Pá. Ah, e outra, ele fala bem inglês, né? Um cara que poderia até explorar um outro mercado aí, viu?
É verdade. Aliás, deixa eu engatar com uma das coisas que a gente queria falar, né? Só voltando um pouquinho, Escola, que eu acho interessante, assim, né? Deu merda na nossa transição de vídeo aqui, tá? Deu um pau aqui, não sei o que aconteceu. Preciso fazer um curso, na real.
Caiu.
Não estamos ao vivo?
Abriu duas janelas sem eu entender por quê. Tinha duas transições ao vivo rolando, não sei por quê. Então, parei para não dar problema. Mas vamos lá. A gente pede desculpas a quem estava acompanhando, né? O pedido de desculpas está aqui agora, tá? É a pecinha aqui que deu o problema, o Potter. Mas é o seguinte, cara.
Cara, tu tá com crédito na casa, tá? Tu tá com crédito na casa.
Mas eu fico muito puto com isso, na real. Com a falta de inteligência.
Calma. Fica tranquilo.
Vamos lá.
Cara.
Mas vamos lá. Não, mas escola.
Vai ter mais cabelo branco aí.
Escola, mais do que isso, assim, sabe? Eu fiz um videozinho no Instagram ali, falando exatamente sobre isso. A gente ficou sabendo um pouco mais e viu que tinha um refino o pensamento do Marcelo Adnet por causa da pergunta do Taz. Eles já tinham falado de política, aí o Taz volta, provoca ele. Como é que pode um humorista ter um lado? Ser de esquerda? Ele tem que ser contra quem está no governo. E aí o Adnet fica até meio puto e responde. E acaba no final assim, tu entendeu, Taz? Com um certo deboche, assim, né? Dizendo que, olha, é o momento que o Adnet diz, olha, não quer dizer que tu é progressista que tu vai ser é um cara que vai apoiar a ditadura cubana ou a chinesa, que foram as duas citadas pelo Taz, né? Ele fala sobre humor, né? Como é que pode um humorista ser de esquerda aqui se não tem humor em Cuba, ele fala, se não tem humor na China? Uhum. Aí os caras citaram algumas coisas de Cuba lá, né? É, mas não tem um Roda Viva em Cuba, né? Tem. Não tem Roda Viva, tipo assim, é incongruente. Aí o Adnet falou, olha, mas eu sou um progressista que não apoia essas ditaduras. Então a gente teve um pouquinho mais de complexidade por causa da pergunta do Taz. Senão ficaria só aquela. O Adnet é um cara, é um humorista esquerda. O Taz fez a gente entender melhor o pensamento do Adnet. Na real, foi um favor pro Adnet o Taz ser perguntado, mesmo que pode ter sido meio torto, meio estranho a pergunta dele, meio curta, como disse o Escola, mas com a pergunta... É, foi possibilitada uma complexidade na resposta. É, com um pouquinho mais de pergunta, com uma provocação, né? Por isso que eu acho que é interessante isso, sabe? Isso é interessante, de verdade. Mesmo.
Então, eu tenho que ver isso aí. Assim, eu, não, tem que ver, eu acho, vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. É, pena que não foi presencial, né? Porque tinha um delayzinho ali de uns 6, 7 segundos. Agora, vamos lá, vamos entrar na pergunta que eu também, eu não teria feito, tá? É... O traço por trás da pergunta, ou a ideia por trás da pergunta, não está totalmente equivocada da colocação dele. É, o erro dele foi ter aberto demais o leque para dizer o que é esquerda. E aí tu cai no pecado de achar que a esquerda é só Cuba. Tu resume, entendeu? Então tu vai abrir o flanco demais, tu vai abrir demais a guarda para o cara vir te dar uma porrada. Essa é a... Porque a entrevista tem uma estratégia também. Agora, vamos pegar só isso, então. Tem humor em Cuba? Vocês já foram para Cuba, né? Vocês sabem que não tem humor, né?
Se não
for para o governo, não tem humor, né? Se não for para o governo, não tem nem,
não, assim, nem, o nem Marcelo, seriedade. O Marcelo Adnet não faria o que ele faz com o Bolsonaro em Cuba contra o governo cubano. Nem perto.
Claro que nunca.
Nem perto.
Nunca poderia imitar o
Fidel. Nem na antiga União Soviética.
Nem perto.
Imagina imitar o Stalin.
É tipo assim, ó, na verdade os humoristas...
Nem hoje tal Stalin ia pegar bem.
Só que o seguinte, é uma coisa estranha, porque a esquerda brasileira ficou meio puta, né, com isso. Assim. Como Cuba...
É que a esquerda brasileira...
Agora, de novo, quando eu falo esquerda brasileira, eu tô sendo um filho da puta, porque ontem o Adnet disse que a esquerda brasileira, ela é múltipla. Né? Tem gente que passa pano pra Cuba e tem gente que odeia Cuba. Né, que entende, não é odiar Cuba, que odeia o que acontece em Cuba e tudo mais, né? Mas assim, a gente entendeu a pergunta do Taz. Pergunta do Taz poderia ser assim, ó. Adnet, tu que é um cara progressista, vamos falar de dois países, vou escolher dois países, China e Cuba. Né? Tu acha que tu conseguiria fazer esse tipo de humor teu lá? Sei lá, o Adnet poderia falar, por que tu escolheu esses dois países? Eu não conseguiria fazer também na Arábia Saudita, perfeito, tá, falaria. Exatamente, tipo assim, o que um humorista pensa de países assim?
Rússia.
Sabe, né? Então, tipo...
Hungria.
Vai cair, né? Vai cair, subiu no telhado. O seu Lukashenko lá subiu no telhado. Isso é o que dá, né, cara? Tu querer manter o mesmo regime, o mesmo poder, um projeto de poder de mais de 20 anos, né? E aí tu vai manipulando, aí tu vai sufocando, e aí tu vai mudando... E aí tu sabe, aí o que dá, cara, a Bielorrússia da vida lá, que é um, desse tamanho aqui, ó, 6 milhões de habitantes, espremida entre a Polônia e a Rússia, ex-republiqueta da União Soviética, vira isso aí. Agora, interessante, né, porque esse Lukashenko aí tava lendo coisas antigas, mais antigas sobre ele, ele acusava o Putin de querer... influenciar na Bielorrússia, né? E querer tentar dar um golpe, o que não deixa de ser verdade. Agora, quando se viu com as calças na mão, para quem que ele foi pedir socorro? Pro Putin. Aí o Putin, que é a coisa mais maquiavélica que existe entre todos os chefes de nação, eles, não, cara, não vou poder te ajudar agora. Agora tu te vira lá com teu negócio, cara. E é isso, agora a população tá na rua, tá todo mundo no Twitter postando, tá todo mundo no Facebook postando, o mundo inteiro tá assistindo, e o seu Lukashenko, bigodinho de açougueiro, a moda antiga, ó.
Tá esperando.
Tá esperando ser derrubado, tá esperando você tomar o pé na bunda definitivo.
Deixa eu engatar num outro assunto, porque, na verdade, até a gente pode fazer algum tipo de ligação, que é os dois links que tu enviou, Marcão, né, sobre o serviço postal, sobre os Correios Americanos e a treta que tem lá, né? Cara. A eleição americana em novembro, é possível a votação por correio. Isso foi aumentado por alguns estados nessa eleição devido à pandemia. Então, está tudo linkado à pandemia. Só que está tendo uma mini tretinha. Donald Trump botou um novo chefe lá e aparentemente tem algo por trás ou não, Marcão?
Cara, é um novo Postmaster General, como eles chamam, né? O chefe dos Correios. Cara, eu botei ali, sabe por quê? Porque eu sou fascinado pela história dos Correios Americanos. Tem um livro chamado How the Post Office Saved America. E, cara, eu ouvi um podcast, eu não li esse livro ainda, tá? Eu tenho esse livro, mas não li. E eu ouvi um podcast com a autora do livro, ele explicando. Eu vou falar antes sobre a história dos Correios. Por que que é tão importante para os Estados Unidos? E hoje, por exemplo, no dia de hoje, hoje é 18 de agosto, né? Os Correios brasileiros entraram em greve. Então tem tudo a ver o papo com hoje. Os Correios Americanos, eles foram criados antes dos Estados Unidos serem formados, sabe disso? Antes.
Rapaz.
Um cara chamado Benjamin Franklin, ele era o Postmaster General, o chefe dos Correios da coroa inglesa, pré-revolução. E ele sabia que os Correios ingleses, eles eram da Inglaterra, né? Em 1750, o Benjamin Franklin, ele sentou com os líderes de cada uma das colônias que não se enxergavam como estados americanos ainda. Eles eram as colônias inglesas na América. E ele falou, olha só, a gente tem que se unir, né, e tal. E os caras, não é a hora. Isso 20 anos antes da Revolução Americana. E quando eles começaram a sentar para planejar a Revolução ali em 1770 ainda, o Benjamin Franklin sugeriu que se criasse uma rede de correios piratas, que ele chamou de Constitutional Post. Pré-revolução, pré-constituição americana. Eles criaram uma rede de distribuição de conhecimento pirata, uma deep web, digamos assim. Então, os correios americanos, eles são prévios à formação dos Estados Unidos da América. Olha que loucura, cara. Eles são muito importantes. Sabe qual é hoje a agência mais extrema dos Correios Americanos? Ela fica na base do Mount... Do, qual é o nome daquele canyon? Grand Canyon. Grand Canyon. Fica na base do Grand Canyon. Tem uma reserva indígena ali. E 3 mulas todo dia descem. Sério. E só vai de mula. É o único jeito de chegar ali. 3 mulas todo dia descem no Grand Canyon para abastecer uma aldeia indígena com cartas. E agora a treta do Trump com os Correios, ela parece que é financeira, né? Ele falou assim, os Correios não dão lucro. Daí a galera fala assim, bom, nem o exército, né? Essa é a grande pergunta.
Não, o exército dá lucro.
Será que um... Não.
Dá. Não. Se ele manter a calmaria...
Ah, muito bem. Então, se todo mundo tiver abastecido de informação, contas, revistas, jornais e, sei lá, com os dildos que tu pede na Amazon, tá tudo certo, né?
Não, mas eu concordo com as duas coisas. Eu acho que tem que ter o correio.
É que tá. O Correio Americano, ele não recebe subsídio financeiro do Estado, sabe disso? Ele vive de venda de selos e merchandising. Ele é autossuficiente. E a treta do Trump, na real, é com eleições. Ele acha que vão fraudar as eleições pro Correio.
Exatamente.
Essa é a grande treta
que ele tá fazendo. E o mais anormal do pensamento, isso é levado nos dois artigos, um mais opinativo, que é um da New Yorker, que é um cara que fala sobre... Ele coluna de agrobusiness ou não?
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que é, né? Tem no final do texto lá, tem o que que ele...
Sim,
não, é sobre um clima. Sobre clima, mudanças climáticas, né? O mais engraçado, de alguma maneira, é que, entre aspas, o povo mais rural, ele tende, né, a ir para um voto pró-Trump. Né? Eu tô sendo preconceituoso, obviamente, né? Eu tô tirando uma conclusão de uma observação bem leiga, assim. Mas muito mais pra colocar na roda pra gente conversar, assim, porque é estranho isso, assim. Eu acredito que as pessoas das cidades, das duas costas, vão apoiar mais o Biden e esse Estados Unidos mais abandonado, né? Ele iria com o Trump. Esse
sim, mais cara, ermo, né?
Mais rural, mais isolado. É, ainda mais que o voto lá não é obrigatório, né? O cara tem que querer votar mesmo para ir votar.
Sabe que uma analista que eu sigo, ela brincou assim, dizendo, ah, espera até a galera das armas e do white supremacist pararem de receber as newsletters deles pelo correio. São esses caras que assinam revistas, né? É mais ou menos o que está acontecendo agora com a questão do livro. O Brasil está em vias de ter um taxamento extra para livro no valor de 15%, eu acho. Né? E a bancada da Bíblia está brigando com isso aí porque a Bíblia vai encarecer. Então, tu vê, né? São brigas que tu acha que tu vai afetar um tipo de população e talvez tu afete outra, como o Pato falou agora.
Mas tu sabe que a briga do Trump com os Correios é da eleição porque uma parte do eleitorado americano vota pelos Correios, né?
Nessa eleição vai ter mais gente votando. Foi o que nós falamos agora.
E já tem gente votando,
Essa parte que vota pelos Correios talvez seja eleitores do Trump.
Não, é que nem todo mundo pode votar pelos Correios, só em alguns estados e alguns condados. Pega a regra aí, Potter, mas tem gente votando agora já, tá?
Sim.
Tem gente mandando o seu voto agora já.
0,25% dos votos que chegaram pelo Correio na última eleição não deu tempo de serem escrutinados. Então, com a pandemia, eles estão pedindo já...
Não teria feito diferente.
É, exatamente. Não faria nenhuma diferença. É 0,25%, não total de votos que do Correio. Né, que vieram pelo Correio.
Tem uma parte do eleitorado que vota, já está votando, já está mandando o seu voto, que não é a maioria, que manda o seu voto pelo Correio. O que o Trump está apontando é um problema, é uma cortina, no fim das contas é uma cortina de fumaça, tá? Ele está apontando para um suposto problema, Porra, ainda não falamos do Obama Gate, cara. Brincadeira, esse podcast aqui se perdeu. É mais o mesmo. Até 2022 a gente fala de Obama Gate. E aí é uma cortina de fumaça que ele está lançando para ter o que, para ter onde justificar um possível problema depois, tu entende? E isso ele já vem fazendo, ele já tinha levantado a fraude das eleições, ele já tinha levantado a questão dos Correios, só que agora está se aproximando o processo eleitoral, né? Agora está se aproximando da eleição, a gente está a 3-4 meses da eleição. A eleição é a segunda semana de novembro.
Nós estamos no
final de agosto, né? Então faltam 3 meses e meio para a eleição. O que eu acho interessante sobre essa semana, tem um amigo meu que mora na Flórida e ele postou uma imagem. Ele postou 3 coisas interessantes. Uma, o sindicato dos policiais de Nova York endossou a candidatura do Trump, o que não é nenhuma novidade. Teve um encontro bem tradicional esse ano, de motociclistas, principalmente proprietários de Harley Davidson, que é o Sturgis. Todo ano acontece há décadas, e esse ano se imaginou que haveria no meio da pandemia, imagina que a gente vai reunir tanta gente assim, e o evento ocorreu. Teve milhares, as fotos são fantásticas, o New York Times fez uma baita de uma matéria lá, e uma matéria super séria, assim, ouvindo os caras, botando, perfilando eles, tá? Ninguém de máscara, ninguém preocupado com a pandemia, ninguém, todo mundo cagando. E, fundamentalmente, lá foi um evento para a campanha do Trump. E na Flórida, onde mora esse amigo meu, ele postou um vídeo muito impressionante de centenas de barcos, um atrás do outro, é uma imagem aérea. Temos visita. Uma visita aqui para vocês.
Olha que gato enfesado, cara.
É o Gremlin, o nosso Gremlin. Ela veio aqui no meu colo agora. Uma imagem impressionante de centenas de barcos na costa da Flórida lá, num ato que foi tipo uma barco-riata, né? Que era uma carreata de barcos em favor do Trump. E aí eu até provoquei ele, disse assim, ah, dá para se ver esse estado aqui, muito, pro... porque ele não é pró-Trump, tá? Ele é pró-Biden. E ele disse, ah, dá para se ver esse estado aqui, bah, muito forte o Trump. Eu disse, kind of, sabe? Kind of por quê? Porque a Flórida é um estado muito interessante. Tu tá num lugar e daqui a pouco, assim, todo mundo ao teu redor é eleitor do Trump. Todos os teus vizinhos, todos os caras da tua comunidade, o cara do teu clube, o teu brother lá do clube de caça, o cara que tu encontra na piscina, o cara da... Todo mundo é Trump. Aí tu pega o teu carro e anda 5 quilômetros pro lado. E tu vai chegar num outro lugar que vai ser um reduto, um enclave democrata, que se tu botar uma bandeira uma bandeira do Trump ali, um cartaz do Trump, vai ser escorraçado. Então é muito interessante isso. A Flórida, para mim, é o estado mais diferente, assim, é o mais instigante. E, de novo, a eleição vai ser definida lá. Se o Trump não ganhar na Flórida, vai ser muito difícil. Ele vai subir no telhado, com certeza.
Que treta, cara. A gente nunca pensou que os Correios poderiam estar, né, vinculados a alguma coisa. Né? É impressionante como essas coisas, né, são movimentações. Né? Óbvio que o assunto pandemia atrapalha um pouco. E eu vou dizer, acho até, Escória Marcão, acho que é até bom. Eu tô falando o assunto pandemia nas manchetes nos Estados Unidos, que tem números muito próximos dos brasileiros na relação por 100 mil habitantes ou por 1 milhão. Porque não, é pouco falado sobre isso, né, de eleições, né? E aí eu queria fazer mais uma pergunta, assim, em cima do que define eleição. É uma pergunta de curiosidade mesmo, assim. A gente nunca teve uma pesquisa absolutamente transparente, assim, completa e complexa do que realmente fez as pessoas votarem, né? Acho que no Brasil é uma coisa muito mais difícil de fazer, porque aqui o voto é obrigatório. Né? Mas eu realmente queria saber, assim, o porquê que as pessoas decidem votar em alguém. Né? Eu sei que tem, hoje o Brasil está bem claro, tem nichos, assim, né, de voto, né? O Bolsonaro tem o dele, a esquerda brasileira, muito mais linkada ao PT, também tem o seu voto, né? Basta ver o primeiro turno da última eleição no Brasil, assim. Mas o que afinal define? O que vocês acham que no final das contas, eu tô falando povão, tá? E o povão não é o cara pobre. O povão é quem não participa todo dia da gente, como a gente participa de todos os assuntos que envolvem a política, de todos os pontos fracos dos candidatos, né? Porque eu imagino que a escolha de votação, que para nós é, de voto, é muito mais complexo, assim, a gente enxergar, é muito mais simples para as pessoas. Sabe, elas nem ficam sabendo que o Trump fez, deixou de fazer, que o Biden fez, Potter, deixou de fazer. Eu queria saber se tem algum trabalho mais científico, assim. De... Ah, não, essa eleição é 100% de quem votou, tá aqui o 100% votou no Trump. 10% votou por causa disso, 8% porque os caras nunca vão descobrir, né, quem votou, né? Como é que eles fariam essa pesquisa? Quem é que votou? Bater em casa por casa? É difícil, né?
Não, tem uma coisa, não sei sobre os Estados Unidos, eu não sei, tá? Mas sobre o Brasil tem uma coisa interessante, eu gosto de contar algumas histórias para até chegar na explicação. Eu acho que tem candidatos e candidatas, tá? Uma coisa define para quem tu vai votar para presidente, um conjunto de coisas define para quem tu vai votar para presidente, um conjunto de coisas define para quem tu vai votar para prefeito, conjunto de coisas define para quem tu vai votar para governador e um conjunto de coisas define para quem tu vai votar para o parlamento. Para o parlamento é muito interessante, porque uma vez eu conversando com um deputado de longa experiência, tá? E ele me disse o seguinte, cara, eu ouço vocês todos os dias na atualidade, debatendo, é muito importante o trabalho que vocês fazem, de trazer, sabe, debate sobre projetos, sobre ideias, não sei o quê. Mas eu quero te mostrar um áudio. Eu vou te mostrar esse áudio aqui, tá? Eu devia ter guardado esse áudio. O áudio era de um cara, de um time de futebol do interior do estado, que mandou para ele. Essa pessoa mandou um áudio para ele dizendo o seguinte, deputado, tudo bem, pô, tempo que o senhor não vem aqui, tá. Eu não sei, esse ano, se o senhor passar por aqui, nós estamos vendo aqui, tá? Se o senhor pudesse colaborar na compra do uniforme, do equipamento do nosso time de futebol. Isso, sabe, tem a eleição aí na frente, tá? Em outras palavras, tá? Com todo um floreio, o que o cara tava pedindo era, uniforme do time de futebol dele para ganhar os votos daqueles caras ali. Ele disse, e aí esse deputado me disse o seguinte, cara, isso aqui é uma pequena, uma ínfima parcela dos pedidos que eu recebo agora, perto da campanha eleitoral, pedidos que eu recebo todos os dias. E tem coisa que tu não ia acreditar, cara. E aí você, tu dá, ele diz assim, ah, cara, nem sempre, mas às vezes eu contribuo. E se eu não contribuo, esse cara é o cara lá da minha cidade. Se eu não contribuo, o cara que tá do meu oponente ali vai lá e vai contribuir, vai ganhar os votos desses caras. E aí? É um problema de educação do povo também. É uma educação geral nossa, né? De achar que o cara que vai contribuir pro teu time de futebol, lá comprando o fardamento dele, é o cara que presta. Tá? Agora, aí tu vai me perguntar, isso vale o presidente da República? Claro que não. O presidente da República, agora, nesse exato momento, eu acho que a discussão é a seguinte. Como evitar que o outro lado tenha alguma preponderância? Isso é o que define. Tu conversava com os eleitores do Bolsonaro e disse, não, esse é o cara, anticorrupção. O resto todo, corrupção pura. Esse é anticorrupção. Então, para evitar que o outro chegue, eu vou votar nesse cara aqui. Aí tu diz assim, olha, mas esse cara tem a história do filho dele. Né? Não, isso aí é o de menos. É, mas esse cara ficou 28 anos no parlamento. E qual é o projeto? Não interessa. Ele é novo na política. Não, não. Ele não é novo. Esse cara aí está há quase 30 anos. É uma raposa política, do baixo clero ainda por cima. Não interessa. Tu entende? Isso é o que... isso é o que ajudou a definir, entre outras coisas, o voto de muita gente.
Não, é que tá. Ou seja, é o que eu imagino, Escola. É muito mais simples, entende? É muito mais simples, assim. Quem vive
agora, não te ilude, tá? Não te ilude. Eu vi uma pesquisa, se eu não me engano, foi Datafolha. Até conversei com a Márcia Cavallari do Datafolha. E ela... desculpa, do Ibope. Eles têm um dado, tá? Uma boa parte do eleitor define, assim, de forma definitiva, aponta o seu voto 5 dias antes da eleição.
Imagina.
Não é um mês antes. Ali tu começa a formar a tua opinião sobre aquele ou aquela candidata, entendeu? Mas tu define o teu voto no dia... Isso para presidente, para cargo executivo. Para o parlamento... No dia da eleição.
No dia da eleição, horas.
O cara não fala... No dia da eleição.
É, isso aí.
Por que que tu acha que tem santinho, tem derrame jogado, de santinho? Né? Tinha. Claro, o cara chega na hora da votação, vê o santinho, vai nesse aqui mesmo.
Ah, cara, é complexo. A gente vai falar bastante disso ainda, né? Tem eleição nos Estados Unidos, a eleição brasileira, ela nunca acaba. Ela é uma eleição, né? É uma eleição...
Cara, que baita frase,
a de 2022 já tá acontecendo. É, e começou no dia que Bolsonaro deu os dois discursos.
E 2018 também. Ainda tá.
Ela não acabou ainda, né? De alguma maneira. Não. Né? Exatamente,
cara, isso. Cara, nós nem falamos da grande estrela da opening night da Convenção Democrata, né?
Não, é por isso que eu digo, é um assunto.
Em 2004...
Tem que sair, nem começa muito, que o Marcão tem que sair, meu. Tem que sair por causa do horário.
Só rapidinho pra encerrar, só pra lembrar. Em 2004, a grande estrela da Convenção Democrata... 2004, quando o candidato foi John Kerry, a grande estrela da Convenção Democrata foi... um senador júnior do estado de Illinois chamado Barack Obama. Ninguém conhecia, ninguém no mundo conhecia. Barack Obama ficou conhecido no mundo ali porque foi considerado uma das melhores, um dos melhores discursos de convenção do Partido Democrata. Quem foi a grande estrela, e 4 anos depois ele se elegeu, quem foi a grande estrela do Partido Democrata, da convenção do Partido Democrata ontem, embora tenha sido fria, Michele, virtual, gravada, bibibi, bobobó,
Michelle
Obama. Não vai concorrer, não sei se concorre na próxima, mas é uma pessoa que ainda vai aparecer na política.
Bom, já que a gente está tendo uma eleição com pessoas há mais de 74 anos, os dois, né? Sim, a Michelle tem muito tempo ainda para trabalhar essa imagem. Muito obrigado, morada dos Canyons, por estar com a gente aqui há tanto tempo, esse lugar lindo, maravilhoso.
Michelle tem 56 anos.
Imagina, nossa. Nossa senhora, tem muito tempo ainda para trabalhar essa imagem.
Está muito bem, parabéns, Paulo.
Morada dos Kennes tá com a gente, entra no Instagram Morada dos Kennes com um N só e Y. A gente pede desculpas por ter caído o vídeo, aconteceu algum problema que até sexta-feira nós iremos resolver e não vai se repetir, você vai ter sim ao vivo este programa. A novidade é que nós vamos pegar o vídeo, né? Vamos pegar o vídeo e colocar ele no YouTube sempre. Então, de alguma maneira, você vai ter esse produto em vídeo também, tá? Escola, Marcão, sempre uma horinha maravilhosa. Valeu. Do meu dia. Beijo pra vocês. Até mais.
Beijos.
Tchau, tchau.